sejam bem-vindos a mais um Game Talks. Estou aqui com o César hoje, seja bem-vindo, César.
Opa, boa noite, pessoal. Hoje eu tô pegando o lugar do Bernardo, porque ele não pôde comparecer devido a uma contusão, mas estou aqui presencialmente e vamos fazer um bom trabalho.
E hoje o Game Talks vai ser um pouco diferente do da semana passada. A gente vai ter um bate-papo muito legal com duas personalidades do mundo dos games. E César, apresenta um pouco eles.
Bom, hoje a gente está com duas personalidades, e que personalidades do mercado de jogos brasileiro.
Com
temos
certeza.
Aqui Vicente Martin Mastrocola, mais conhecido como Vince Vader, um grande game designer brasileiro.
Obrigado,
e
gente.
E Fábio Tola também. Vamos lá, se apresentem aí, pessoal.
Bom, gente, eu sou o professor Vince aqui da SPM. Eu tô, na verdade, aqui, agora peguei a missão aqui de coordenar o Game Lab aqui junto com essas feras aqui. E hoje a gente vamos bater um papo legal aqui sobre game design, sobre game designers e sobre carreira em game design com o meu amigo, grande amigo de board games, de jogatinas, Fábio Tola. Fábio, tudo bom?
Beleza, Vince, tudo ótimo. Olá, pessoal. Já deve fazer uns 15 anos que a gente joga junto, né, Vince?
15 anos, cara, uns 15 anos mais ou menos. 15. Na verdade, 13, foi 2007 mais ou menos,
por
quando
conta
surgiu
da Ludus. Perfeito,
exatamente.
Perfeito, por conta da
Ludus. O Fábio, cara, assim, só pra adiantar um pouco o currículo dele aqui, o Fábio é um cara que, assim, ele tem uma bagagem aí de desenvolvimento de jogos. O Fábio já foi pros Estados Unidos, já trabalhou na Big Huge Games nos Estados Unidos, onde ele desenvolveu o Rise of Arms e o Rise of Nations pra PC. O Fábio foi um cara que trabalhou com Microsoft, Xbox lá também. O Fábio voltou para o Brasil. O Fábio foi um dos sócios fundadores da Ludus Luderia, bar de jogos aqui de São Paulo. O Fábio trabalha com educação. O Fábio é físico. O pessoal Sim. olha e fala, não, o Fábio diz game design. Não, o Fábio é formado em física. O Fábio, meu, ele dá aula de física. O Fábio trabalha com gamificação. E hoje o Fábio, ele está trabalhando na Cool Mini or Not, onde ele vai contar um pouquinho quais jogos que ele já desenvolveu lá, ele já vai começar a contar um pouco pra gente aqui sobre como é que é essa carreira de game designer. Então, pra gente começar o papo aqui, Fábio, eu queria que você contasse um pouco quais foram os projetos que você desenvolveu já lá na Cool Mini, aqui na Cool Mini or Not, e contar um pouquinho aí sobre a carreira de game designer. O que que faz um game designer, cara? E como é que tá esse mercado aqui no Brasil?
Beleza, vamos lá. Então, acho que a primeira coisa é pensar nesses últimos projetos que a gente fez. Quando você está falando em jogo de tabuleiro, você tem dois papéis muito importantes. Um deles é o de game designer. É a pessoa que realmente vai aparecer com o conceito do jogo, vai pensar que tipo de experiência que eu quero que o meu jogador tenha, eu quero contar uma história, que história eu quero contar, né? Eu acho que um dos meus últimos game designs na Cool Mini foi o Wacky Races, que é a Corrida Maluca. A gente comprou os direitos da Corrida Maluca, comprando miniaturas enormes para representar cada um dos carrinhos.
Hanna-Barbera.
Isso. Não, agora tá com Warner.
Tá com Warner.
Né? E aí, não saiu no Brasil esse jogo, só saiu lá fora, né? E a ideia é isso, puxa vida, a gente quer um jogo 20, 25 minutos, você tem a faixa etária que você quer, expectativa de tempo, nível de complexidade, e aí, go crazy, né? Tenha ideias. As ideias precisam ser aprovadas pelo nosso diretor de criação, né, que é o Eric Lang, autor famoso também, faz mil coisas, é nosso diretor de criação. Então, uma das coisas que eu fiz é isso, é game design e Wack Races. Outra coisa que a gente faz também bastante em jogo de tabuleiro aqui na Simon, no Brasil, é desenvolvimento. Então, a gente pega o jogo já pronto ou semi-pronto do autor. Ah, mas aí ele ainda precisa dar uma ajustadinha, o autor não tem, talvez, nem tanta experiência ou tanto tempo para fazer playtest como a gente quer. Ou, então, puxa, o jogo não está adequado para o que a gente queria. O autor fez o jogo até 4 pessoas, mas não, pô, a gente vai colocar elementos extras, a gente vai colocar novas peças. Dá para fazer esse jogo jogar 6? E o modo solo? A nova onda agora no jogo de tabuleiro é pessoa poder jogar solo. Poxa, eu não consigo acessar meus amigos essa semana, eu quero jogar um pouquinho. Tem como transformar esse jogo num quebra-cabeça e virar uma coisa onde eu brinco sozinho, né? Então, o desenvolvedor, ele faz, lá no fim, balanço do jogo. Ele garante que a experiência está balanceada, que todos os poderes são legais. Então, quando você jogou aquele jogo e você percebeu lá pela terceira partida, pô, isso aqui não tá bom, esse cara é muito forte, esse cara é muito forte, faltou desenvolvedor no jogo.
Me conta um pouco, Fábio, achei muito interessante, você falou que vocês desenvolveram um jogo aqui no Brasil, ele só foi lançado nos Estados Unidos, porque quando a gente vai desenvolver um jogo, normalmente a gente pensa muito no nosso ambiente, nas pessoas com quem a gente joga. Como é que é isso? Como é que é essa experiência de desenvolver um jogo para outro, para outro país, para outro público.
É assim, bom, a Simon lança jogos no mundo inteiro, né? Tem parceiros no mundo inteiro, parceiro no Brasil é Galápagos. Então, eventualmente, se a Corrida Maluca vem pelo Brasil, ela vem pela Galápagos, tá? Mas a gente pensa muito pouco em localização em termos de... A gente pensa muito pouco em localização em termos de país X ou país isso. A gente sabe que, no caso do Corrida Maluca, em alguns países o desenho foi muito forte. Uhum. Né? Na Itália o desenho foi muito bem, na Inglaterra foi muito bem. Eu mostrava em feiras o jogo e os italianos vinham super felizes. Os espanhóis gostavam muito, alemão ignora completamente. Americano, muito, muito fraco. Os americanos gostam das miniaturas, eles olham, eles perguntam, mas então depende muito da penetração que o jogo teve, o desenho teve no país.
Da sua licença, né?
Isso, então, da licença.
Eu acho que...
E além do desenho, cara, em outros projetos, como você faz uma mensuração do público-alvo? Como você vê qual é o público-alvo certo pra... e como você desenvolve o jogo em cima desse público-alvo?
Bom, muitas vezes a expectativa sai do game designer, né? Quando o game designer ele tá vendendo o jogo, ele já vende o jogo falando, olha, vou dar outro exemplo de um jogo que eu fui desenvolvedor. A criação foi do Fel Barros, né? Ele foi um dos autores nacionais, e também a licença que é o Narcos, né? Então no Narcos, o que a gente queria? A gente queria a experiência de caçador caçado, né? Quatro facções diferentes tentando caçar o Pablo Escobar. Então, um dos jogadores faz o papel do Pablo e dos seus sicários, né? Ele vai colocar suas plantações de cocaína, seus laboratórios e vai tentar exportar drogas para fora. E aí, quatro jogadores diferentes representam quatro facções diferentes: os americanos, a polícia cubana, a polícia colombiana, o outro cartel, o cartel rival.
O cartel de Cali.
Exatamente, o cartel de Cali. Mas, e todos esses outros jogadores, eles têm algo em comum, que é capturar o Pablo.
Correto.
Né? Então, poxa vida, para esse público, não tem como. 18 anos, né? O que a gente quer, então? É um jogo mais longo, é um jogo mais compenetrado? Para quem não conhece assim, tantos jogos, talvez a melhor referência dele seja o Interpol. Né? O Interpol é o jogo de tabuleiro que saiu aqui no Brasil, onde basicamente você precisava encontrar o Sr. X.
Uhum.
Então a gente falou, bom, vamos sair do Interpol, mas vamos turbinar ele. Né? Então são quatro facções diferentes, cada uma brigando para os seus interesses também. Então, por exemplo, o cartel de Cali rouba os cubinhos de cocaína do cartel. Né? Então cada um tem suas assimetria, cada um tem suas características. E aí, a partir dessa premissa, você fala, ok, essa é a premissa que eu quero. Que tipo de público que é? Bom, ele não é um jogo introdutório, ele é um jogo para quem já tem mais experiência. Ele é um jogo que dura duas horinhas e um pouquinho, dependendo, claro, da mesa que você tá. E ele é para maiores de idade, né? Vamos lá, Song of Ice and Fire, né? Song of Ice and Fire é o Game of Thrones, mas por essas coisas de licença, Game of Thrones é HBO e o Song of Ice and Fire ficou com o autor, né? O do pessoal que lança os livros. Exatamente, então a gente pegou os direitos do livro e transformou isso em um jogo de miniatura, né? Batalhas épicas de miniatura. Qual é o público-alvo? Quem gosta de miniaturas?
Wargaming.
E principalmente como introdutório, acessível para as pessoas que gostavam da série, acompanharam a série e falaram, meu, que legal, eu sempre quis entrar nesse tipo de jogo, eu sempre quis aprender a pintar. Então, ele tem que ser estratégico o suficiente para quem já está acostumado com Wargame, mas ao mesmo tempo acessível o suficiente para quem...
Para não atingir
somente
o nicho.
Gostou da série, exatamente. Para quem gostou da série e fala, putz, isso é legal, eu quero aprender a jogar. Dá para jogar com a caixa básica? Dá para jogar com a caixa básica. Cai matando que a caixa básica já vem com dois exércitos fantásticos.
E, assim, você deu dois exemplos de licenças e eu assumo que essas licenças já venham com o público-alvo já demandado pela própria emissora, mas... E quando, por exemplo, no Wacky Races... É, Wacky Races também é licença. No caso que você não tem uma licença, que você está fazendo um jogo autoral, de tema autoral, você constrói o jogo a partir do público-alvo que você quer atingir, ou você constrói uma mecânica que você quer explorar, sai a partir de uma mecânica central como normal, e depois você vê o público-alvo que você pode ou quer atingir?
Vamos lá, tem dois caminhos diferentes para fazer isso. O caminho do designer, do criador, é pessoal, né? Eu, por exemplo, fora de empresa, eu como criador, eu gosto de jogos pesados, eu gosto de jogos econômicos, longos. esse é meu arroz com feijão. Né? É isso que eu acho que eu consigo fazer bem, que eu gosto, são os jogos que eu passo o tempo todo testando. Né? Eu posso pensar como designer desse jeito. Eu posso pensar como designer de um outro jeito. Eu posso pensar como designer que quer vender coisa, que precisa realmente arrumar trabalho. E aí, por exemplo, os últimos 2 anos foram da onda dos jogos de tabuleiro do Roll and Write, né? Onde você joga o tabuleiro, mas você também rabisca em papel. Ele é pouco componente, é baratinho, o jogo é muito interessante. Então as empresas estavam loucas atrás de Roll and Write em fazer versões de rabisque em cima dos seus jogos. Então eu posso ir pela demanda de mercado. A demanda de mercado é basicamente isso. Putz, vou fazer Roll and Writes legais e você aí vem tentando vender eles por aí. O terceiro ponto é o ponto do designer que está à mercê da empresa. Ele trabalha numa empresa grande, então, na verdade, a empresa tem uma linha de lançamentos e fala, olha, eu quero lançar 4 ou 5 jogos família por ano. Quais vão ser meus jogos família? Então, eu preciso de licença para esses jogos família. Eu preciso de licença para os jogos de Kickstarter, né? A gente acabou de fechar o Marvel United, né? Um jogo enorme de Kickstarter, $200 em miniaturas da Marvel, estilinho Shibli, né? Fantástico. Mas qual o tipo de público que eu quero atingir? O público que gosta de Kickstarter, o público que vai querer comprar todas as miniaturas e colecionar tudo.
Fábio, deixa eu te... aproveitando o gancho aqui, a gente assim, hoje você tá na Cumino Aeronautica, assim, teu dia a dia é testar, desenvolver jogos de tabuleiro, né? Mas você começou lá atrás com o desenvolvimento de jogos digitais, né? Você passou pelos jogos digitais também, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, cara, assim, nessa ideia de, assim, nessa profissão de game designer, o que cada tipo de design te ajudou na tua carreira? Desenvolver o digital, o que te ajuda no analógico, o que o analógico ajuda no digital e também o que essa profissão hoje demanda, né? Porque você gosta muito do jogo de tabuleiro, você é um cara que é fã do jogo de tabuleiro, trabalha com isso, né? Legal pra caramba. Mas assim, se tiver que desenvolver um jogo digital, né? Você não vai falar não também, pode ser uma experiência interessante. Eu queria saber, você que já transitou por esses dois mundos, o que você vê como um lado ajuda o outro aí?
O bom game designer, o game designer freelancer, ele é game designer e ponto. Ele tem que entender todas as mídias, pontos fortes e fracos, e saber como atender jogo para tudo. Então, ele tem que entender um pouquinho de gamificação, porque, poxa vida, durante a minha carreira, 4 anos pelo menos, eu só fiz gamificação e serious games, né, jogos para empresas, essas coisas. O skill set é o mesmo, que é criar experiência, né, contar história e criar desafios lógicos para as pessoas interagirem com o desafio e interagirem entre si. Então, isso vale para tudo, só muda a mídia. Né? A ironia é que eu fui para os Estados Unidos em 99, eu fui em 99 e 2000, fui para os Estados Unidos, trabalhava aqui, fazia uns bicos para Devir, fazia algumas coisas malucas aqui com relação a jogos, mas fui para lá pensando em trabalhar em jogo de tabuleiro e miniatura. Minha paixão era jogo de tabuleiro, minha paixão era miniatura. Então eu fui pra lá, falei, não, eu dou um pouquinho de aula, faço alguma coisa, mas meu grande objetivo é trabalhar com jogo de tabuleiro.
E você foi pra lá, assim, vou pra lá, vou ver o que eu consigo lá.
Lavei prato, dei aula de matemática, né, e em um ano, portas zero pra mim, né, assim, acho que quando a gente, a juventude, a ilusão de não conhecer tão bem lá fora, né, puxa, meu sonho era trabalhar na Games Workshop com as empresas, com aquelas coisas legais de Warhammer, de miniatura, que era o que eu amava. Mas olhando agora, eu não tinha condições talvez nem de ser vendedor da loja, né? Quando eu olho agora, eu falo, não, puxa, a inexperiência que eu tinha, o que eu tinha, eu não ia conseguir entrar pelo nível de conhecimento que aquele pessoal lá fora tinha, eu não ia conseguir ser nem vendedor de loja, né? Mas tudo bem, um monte de protótipos embaixo de braço, indo em feira, fazendo barulho, montando o portfólio, né? Aqui a gente faz uma pausa grande, que é isso, tenha coisas para mostrar, montando o portfólio. E em uma dessas feiras eu dei a sorte grande, né? Sentei para jogar e contar as minhas ideias e passei 3 dias jogando com o pessoal que trabalhava numa equipe de jogo digital, né? A galera da Big Hood Games. E o que eles estavam fazendo eles estavam trazendo o RTS, né? O Rise of Nations, mas eles queriam fazer o Civilization como RTS. Né? Então, só meio isso, a gente pegar o Civilization e tentar transformar ele numa pegada de RTS. Né? O nosso lead designer, por exemplo, é o Brian Reynolds. É engraçado porque eu passei 3 dias jogando com o Brian Reynolds e não sabia quem ele era, né? Dando dicas. Ele estava começando no mundo de tabuleiro, eu já entendia bastante, então a gente passava o dia discutindo design, vendo jogos de guerra super diferentes. E aí lá pelo terceiro dia a gente tava falando de profissão, alguma coisa, e ele falou, pô, você não sabe quem eu sou? Não, ele falou, você provavelmente já jogou um jogo que eu programei, você jogou já Civilization 2? Eu falei, putz, ele falou, programei do começo ao fim. Cara, você jogou o Civ 3? Foi todo nas minhas costas, né? Porque minha esposa tava fazendo mestrado na Inglaterra, então eu fui pra Inglaterra e fiz de lá inteiro. Você jogou o... qual é o nome do espacial deles? Alpha Centauri. Você jogou Alpha Centauri? Alpha Centauri foi o que eu fiz... foi o que eu briguei com o Sid Meier, porque era autoria minha e queria colocar só o nome dele na capa, e aí eu abri minha empresa. Né? E aí ele terminou falando, como assim, meu? Você lava prato? Vem trabalhar com a gente. Uhum. Né?
Que noite.
Exatamente. Então, é uma daquelas viradas de mesa incríveis... Né? Porque eles estavam desenvolvendo um jogo digital, mas que precisava muito de quem tinha essa mentalidade analógica. Porque no fundo era isso. Assim,
o RTS, na verdade, ele tem essa essência.
E,
né?
E o Civilization é, na verdade, um grande jogo de tabuleiro.
Exatamente, exatamente. Futuro, exatamente. Né? Então, eu entrei lá, e entrei lá com um papel muito específico, que era isso. Eu não me preocupava com multiplayer. A Microsoft, era jogo da Microsoft, na verdade, né? A Microsoft era o nosso publisher. Então, a Microsoft mandava o pessoal dela, super cracudo, viciado em RTS, para fazer playtest de multiplayer, para fazer a balanço fino. Meu negócio era single player experience, né? Cuidar da experiência do jogador solo, como ia ser o jogador solo, e trazer mecânicas novas, né? Tentar trazer essas coisas do analógico pro digital, né? Que tipo de mecânica funciona legal, que sacada funciona legal, e eu como estagiário, né? Totalmente perdido, passando pela síndrome do impostor, né? Falando, não, tudo bem, logo logo eles vão perceber o erro que eles fizeram e vão me dispensar, né? E eu acho que o segundo grande dia não foi ter conhecido ele, mas foi quando a gente acabou o Rise of Nations, aí toda a equipe de estagiários é dispensada, né? E me convidaram, falaram, não, você quer continuar? A gente vai fazer agora o Rise of Legends, né? A gente vai pegar a mesma engine e vai fazer um jogo de fantasia.
Legal.
Né? Fantasia, usar um pouquinho de steampunk, vamos usar mística. Então, basicamente isso, o game designer ele tem que entender um pouquinho de todas as ferramentas possíveis.
Sim. E Fábio, você que já trabalhou em vários mercados, já esteve nos Estados Unidos, já esteve em vários lugares, o Brasil hoje ele apresentou um crescimento perto do passado do mercado de games. Como você acha que é o futuro do mercado de games do Brasil? Você acha que a gente está caminhando para um mercado tipo como foi na Polônia, que eles começaram pequenos como tradutores de jogos e hoje estão produzindo The Witcher?
É muito fácil, acho que tem uma historinha muito boa que conta essa evolução. Eu voltei em 2006, acho, 2007, para abrir a Ludus, né? Porque eu estafei de tanto trabalhar, eu falei, gente, putz, eu quero voltar pro Brasil, chega.
Afinal de contas, como a gente estava falando, né, cara, a hora que vira trabalho,
a hora
trabalho,
que o jogo,
né,
vira trabalho, é trabalho.
É trabalho,
né?
É trabalho.
E aí,
né?
não é desconhecido por ninguém a... o ritmo de trabalho desenvolvedor americano.
Sim, eu acho, né, que hoje em dia isso ainda está bem mais alarmante. A gente viu na última E3, PAX, que assim, muito sindicato se levando nos Estados Unidos para terminar com o crunch.
Sim.
E toda essa exploração, na verdade. É. Né? Aí acho que já vivia isso na época e aí uma hora acabou.
Períodos bons, são 60 horas por semana pra gente. Isso era períodos bons. Longe de E3, não tinha nenhuma milestone grande chegando. Isso a gente fazia 60 horas, né? Ou seja, a gente passava 12 horas no escritório. E, na verdade, você tem todo um ecossistema que ajuda você a passar 12 horas no escritório. Por exemplo, se você for passar 12 horas no escritório, lá pelas 5 horas da tarde você avisa e você ganha a janta de graça. Né? Passa o estagiário falando, hoje a gente vai pedir outro pack, o que você quer? Não sei o que lá. Então, tem todo um sistema preparado. Bom, acho que a melhor evidência é quando eu ganhei minha mesa, eles falaram, aqui é sua mesa, seus monitores, tá vendo aqui embaixo? Isso aqui é um saco de dormir, né? Eventualmente você vai ficar por aqui, é só soltar o saco de dormir, ali o pessoal mais veterano já deu o upgrade, veio saco de dormir, eles têm a cama inflável, né? Eles têm um colchãozinho inflável.
É gamificado o trabalho, né?
Assim, literalmente. Então, super, incrivelmente estafante. né? Então resolvi vir para cá para ajudar na Ludus, né? 2006. E aí o pessoal da Microsoft, muito próximo, muito conhecido, né? Falou, não, poxa, leva uma carta de recomendação lá pro Brasil, tudo, quem sabe você não quer esse negócio de ban aí, você quer trabalhar com o pessoal de lá e vir aqui pra Microsoft Brasil. Desolador, né? Porque na época eles falaram, olha, você pode fazer marketing ou localização. A carta é boa, tudo, você consegue talvez começar com a gente aqui, mas você vai ter que escolher hoje. Marketing ou localização. Pô, né? Criação, fora. Zero. Né? Mas aí, 2005, 2006, a gente já começou com essa coisa do indie game, né? De, puxa vida, não é impossível fazer um jogo. Né? O nível de custo, de complexidade dos jogos digitais se tornou tão grande para fazer um AAA, né? Que as pessoas falaram, não, assim, eu não tenho condição de fazer um AAA, eu vou fazer o outro caminho. Eu vou achar uma coisa engenhosa, uma coisa genial, uma coisa barata, uma coisa simples. E aí você tem o crescimento dos pequenos, né? Você tem os pequenos virando grandes, a gente achar atalhos para isso. Aconteceu isso no digital e acontece isso no analógico também, né? A gente tem bastante gente aqui no Brasil agora indo para fora com jogo de tabuleiro, abrindo o Kickstarter e fazendo $1 milhão. A gente estava conversando sobre isso até agora há pouco. É o segundo jogo 100% nacional, né? Autores nacionais, entrando na plataforma Kickstarter e fazendo $1 milhão.
É, tanto que eu acho que o projeto que teve mais fundos no Kickstarter é um board game, que é o Exploding Kittens, né? Que é aquele card game.
8,7 milhões
de dólares. Então, né, e assim, um ótimo jogo. Mas, Fábio, conta pra gente, assim, você falava que antes de você ir para os Estados Unidos, você fazia bicos para Devir, um trabalho aqui, um trabalho ali, e na sua volta para cá depois de abrir a Ludus, como é que foi a sua reinserção no mercado brasileiro? Porque... só dando uma última fechada nesse mercado de indies, que a Ludus, eu conheço que eles têm também, acho que toda quinta-feira, teste de board game lá. E também bastante jogo. E como é que foi essa reinserção aí no mercado? Como é que é isso?
E além disso, que dica você daria para as pessoas que querem entrar também no mercado, sabe, que tem um sonho de trabalhar com games?
Vamos lá, uma coisa de cada vez. Vamos começar pela inserção, né? Como eu falei lá atrás, assim, o portfólio é ideal e especialize-se em alguma coisa, né? Se você ouviu, e sempre que eu falo isso, sempre vem alguém me perguntar, puxa vida, o que faz um desenvolvedor? Como eu consigo um emprego de desenvolvedor de jogo de tabuleiro, por exemplo, né? A ideia é especialize-se em alguma coisa e faz barulho. Mostra o que você é capaz, né? Vou pegar o exemplo do desenvolvedor, que é o mais diferente de todos, mas vocês conseguem fazer a correlação. O desenvolvedor é o cara que conserta e quebra jogos, né? Escolhe um jogo de tabuleiro qualquer que tem notas baixas ou tem muitas reclamações porque não está balanceado, não é uma experiência legal. Bom, galera, entra no site Ludopedia aqui do Brasil, Board Game Geek lá fora, e conserta o jogo. Fala, pessoal, ó, fiz um novo set de regras, já testei, esse set de regras deixa o jogo muito melhor, né? Você quase não usa componentes extras, fantástico, né? A gente tem um desafio muito grande no Brasil, atualmente, de manual, né? Muitos dos nossos jogos de tabuleiro estão indo para fora e estão sendo muito criticados não pelo jogo, mas pelo manual. A gente não tem esse know-how de escrever manual. Todas as editoras procuram desesperadamente bons escritores de manual.
Perfeito.
E aí, pega um manual ruim, começa a escrever manual, começa a publicar manual. Muito emprego se consegue desse jeito.
Acho que tem um exemplo bom que você falou aí. Acho que o Board Game Geek é um bom exemplo disso, né? Muitos
pra
jogos...
artista, sim.
Exatamente. Muitos jogos, às vezes, são lançados, assim. Eu recentemente, não vem ao caso qual aqui, mas enfim, comprei um board game. Meu, o manual do board game, eu acabei de ler, eu falei, não é possível. Eu falei, eu não entendi, cara. Eu acho que eu sou muito burro, cara. Eu não entendi. Eu peguei e fui até o Board Game Geek. E a hora que eu chego no Board Game Geek, eu vejo as pessoas reclamando, né? E um dos posts ali, da página do jogo, um cara virou e falou, ó, gente, eu reescrevi o manual. Eu fiz vídeo com regras, né? Uhum. Acho que isso também é outra coisa. Conteúdo, né, cara? Assim, fazer conteúdo, né? Então, assim, acho que tem muitos caminhos aí pra gente pensar hoje. Acho que a internet facilita muito, né, isso daí.
E às vezes também, se você tá começando agora, eu acho que o jogo de tabuleiro é algo que você consegue ver muito bem as mecânicas. Você consegue segmentar muito bem o que funciona, o que não funciona. Mecânica central, secundária... como é que funciona a mecânica central. Então, É muito mais fácil de você ver a arquitetura de um jogo quando ele é analógico do que num digital. Sim,
mas vem daí, vamos supor, que você acabou de comentar que é o sucesso dos jogos de tabuleiro no Kickstarter. Uhum. Né? Se você é uma pessoa que tem ideias boas, consegue colocá-las no papel para vender a ideia e tem um pouco de logística para depois cuidar dessa produção, você consegue fazer um jogo de tabuleiro bem sucedido no Kickstarter. Agora, eu consigo lembrar de muitos jogos eletrônicos que não foram bem sucedidos no Kickstarter, né?
Sim.
Começaram com uma promessa incrível, mas o desenvolvimento do jogo eletrônico é um caminho completamente diferente, que é muito difícil de fazer sozinho. São as moscas brancas, né? Os caras que falam em 2 anos, o Rufus, o meu jogo da Fazendinha lá.
Ou Stardew Valley.
Stardew Valley. São moscas brancas, é muito raro você conseguir um sucesso.
O cara do Above and Beyond, que o cara faz a arte, faz tudo, ele faz sozinho o jogo inteiro, né?
É um caminho muito nebuloso, eu acho, que você produzir um jogo digital, porque você precisa ter um trabalho muito grande até você começar a testar ele. Um jogo analógico, você pega papel, dado e é isso, você testou a mecânica. O jogo digital, você precisa realmente implementar a coisa.
Sim.
Alguma mecânica ou outra você até consegue testar na lógica, mas sim, tem que desenvolver mesmo e aí ver toda aquela parte do retrabalho, né? De você quebra, testa. Esse processo começa a ficar muito largo dentro do desenvolvimento digital.
Sim, então eu acho que, resumindo, é isso. Tem um portfólio, mostre coisas, né? Nossas últimas contratações, e as últimas contratações que eu vi para pessoas que trabalham com o jogo de tabuleiro nacional foram de pessoas que não trabalhavam na área e começaram na área porque fizeram coisas legais. Não porque fizeram coisas legais, ou vamos supor, para esses desenvolvedores de balanço, de fim de jogo, a gente vai e contrata jogador profissional de Hearthstone, de Magic, né? Sim. A gente vai e contrata esses caras, porque esses caras, eles são muito, muito bons isso, em quebrar e reconhecer coisas quebradas. Né? Um dos meninos que trabalha com a gente, ele é fantástico porque ele faz exatamente isso. Você pode ensinar as regras do jogo para ele, ele só vai ouvir as regras do jogo, aí você dá o deck de cartas com poder e fala: quais cartas você acha que estão quebradas? Ele lê as cartas, ele indica para você e ele acerta todas as vezes que cartas, só pelo feeling. Só pelo feeling. Né? Então, são caras que são muito bons nessa coisa, porque é isso, né? Quando ele tá jogando Hearthstone profissionalmente, ele precisa montar os decks, ele precisa fazer as coisas, ele ganha essa habilidade. Né? Outros são caras que tinham protótipos legais, né? Poxa vida, a gente queria contratar alguém que tivesse ideias legais, tudo. A gente sai ligando para editores e falando: e aí, você tem alguém, conhece alguém com ideias legais? Pô, tem um cara com protótipos maravilhosos. Eu não consegui publicar nada dele ainda, mas ele tem ideias maravilhosas. Ah, esse que é a cara que eu quero.
Então a gente tá falando assim, a essência mesmo é: tenha portfólio, tenha um portfólio de protótipos, ponha suas ideias em prática, mostra, vai a encontro de desenvolvedor, mostra seus jogos, jogue os jogos.
Exatamente.
É isso.
E se especialize, né? As pessoas acham que quando elas vão mostrar um protótipo, por exemplo, o protótipo precisa estar pronto no sentido literal da palavra. Ele precisa ter uma arte legal. Foca numa coisa. Poxa vida, eu quero... Eu andei testando muita coisa recentemente assim, que o jogo era terrível, porque as pessoas estavam fazendo, na verdade, a parte de design gráfico. Né? Eu sou designer gráfico, esse é meu trabalho de TCC e a minha vontade é trabalhar na indústria. Então, a gente bolou um jogo qualquer, mas que usa todos os elementos físicos que eu queria mostrar. Joga um pouquinho, mas não se preocupa muito com o jogo, não. Mas repara nos detalhes que a gente fez.
Assim?
Perfeito!
Esteticamente, né?
Perfeito. Mas por quê? Porque a pessoa tá lá para mostrar o que ela fez. Qual foi a minha recomendação para essa pessoa? Existe um monte de jogos que são muito legais da década de 70, da década de 80 de tabuleiro. Por que você não escolhe um desses jogos e faz um remake dele?
É.
E disponibiliza esses arquivos, né, com arte própria, arte sua. É, muita gente já ganhou emprego fazendo isso.
Era, na verdade, um dos grandes problemas que a gente tinha aqui no Game Lab. O Game Lab é o laboratório de jogos da faculdade, né? Que é desse podcast. E toda vez que entram novos integrantes, a gente pede para eles fazerem um jogo de tabuleiros autoral todo semestre. E no final, eles apresentam junto com alunos de design que também precisam fazer board games, só que no curso deles. E a gente conseguia ver uma clara diferença que os jogos do pessoal do Game Lab, eles não tinham um apelo gráfico tão grande, mas jogavam muito bem, então era muito divertido jogar. E o contrário com o pessoal de design, né? Porque eles tinham um jogo muito bonito, uma arte muito bem feita, Mas aí você viu o jogo, era às vezes cópia é plágio, né? De alguns jogos famosos, e outros eram muito simples. Então é como você falou, priorize sua área, mas também não deixe que a experiência fique ruim, né? Então faça remake, ou se você quer ir para a área de mecânicas, não fique se importando muito com a área gráfica e vai na mecânica mesmo.
Eu tenho uma história dessa coisa de remake, assim, que é muito interessante. Quando, logo que eu conheci o Fábio, a gente tava fazendo uns trabalhos juntos, com uma empresa de serious games, de jogos de gamificação, e a gente tirava, naquele tempo ainda dava, né, pra tirar uma tarde da alegria, né, a gente tirava uma tarde pra jogar coisas diferentes. E eu me lembro que o Fábio levou lá em casa um jogo que era o Indonesia, que era um jogo maravilhoso mecanicamente, ele parecia uma caixa de bombom, né, cara, sim, bonito e tal. Só que assim, o jogo ele era maravilhoso, só que o mapa dele, quando você começava a colocar os elementos, não cabia, os elementos eles não cabiam no mapa. E ele começava a ficar muito ruim de jogar. E foi uma primeira vez assim, que eu vi no Board Game Geek um cara que ele refez o mapa do jogo pra você imprimir, pra você ter... E realmente, assim, depois de um tempo eu fui ler comentários, assim, meu pessoal, cara, eu imprimi, mudou o jogo, né? E é legal que, assim, você tá mostrando o teu trabalho, eu acho isso legal, assim, não deixa de ser um portfólio também, né, isso daí.
Teve um caso muito legal do Uno agora. Um cara, ele fez um remake minimalista e a Mattel, ela foi lá e comprou esse remake, saca? E, tipo, hoje eles vão produzir nos Estados Unidos. No Brasil ainda não há previsão pra chegada, mas nos Estados Unidos já tá sendo lançado.
Fantástico, genial. O terceiro exemplo legal é o... Ah, esqueci o nome do jogo agora. Bom, mas assim, segunda dica importante para quem está começando é crie repertório, né? Vocês comentaram, pô, o pessoal das artes faz coisas que são quase plágio. É claro, o pessoal das artes não tem repertório nenhum de jogo. Né? Então, você só consegue criar em cima das coisas que você conhece. Eu faço muita oficina de design para jovem, para adolescente, e é impossível, porque se você não dá antes um repertório para os meninos, eles vão trabalhar em cima do que eles conhecem. Eles conhecem o que? Talvez o Banco Imobiliário, eles vão tentar fazer ou o Banco Imobiliário ou algum outro jogo que eles jogaram com a família, ou eles vão tentar transformar em analógico o jogo digital favorito deles. Eu vou fazer o GTA de tabuleiro, né? E o que é legal pra caramba, mas é um desafio incrível fazer essas transposições digital pra analógico.
Esse que é o negócio, porque eu acho que ganhar repertório deve ser muito chato, assim, você sentar e jogar vários jogos de tabuleiro, assim, realmente muito cansativo.
Não, é, assim... cuidado, porque é a mesma falácia do poxa, eu vou trabalhar com jogos e aí eu nunca mais trabalho. Né? Meu trabalho, na verdade, uma das coisas que eu preciso fazer é isso, não importa o jogo, é jogo bobo, party game, é jogo de fazer bagunça, é jogo incrivelmente estratégico, não importa, assim, abriu na mesa, eu vou sentar, vou jogar, vou entender e vou tentar responder algumas perguntas, né? Que é, para quem esse jogo foi feito? Por que será que eles fizeram esse jogo? Né? Qual a intenção desse jogo? E mais importante de todos, o que faz esse jogo ser legal? Né? Uhum. Quando eu estiver jogando, eu vou estar prestando atenção no jogo, mas eu presto muita atenção nas pessoas que estão jogando, que é tão valioso quanto qualquer playtest. Né? É ver, e aí? O jogador tem opções legais para fazer? Ele está entretido? Ou ele e todo mundo tá no celular? O pior tipo de jogo que eu vejo é aquele jogo onde...
No turno da pessoa, ela liga o celular.
Exatamente. Né? As pessoas fazem a sua vez e todo mundo fica no celular. Né? Então, já é uma evidência que, puxa, a dinâmica desse jogo não é boa. Né? Esse jogo não tá prendendo a atenção dos jogadores suficiente para que eles se preocupem com o que os outros estão fazendo, porque ele talvez não tenha uma ação, uma vontade de jogar na vez dos outros.
Eu acho que tem um outro ponto, né, também que acho que a gente poderia levantar essa questão do repertório, é que aí vem, eu vou até além, assim, né? Acho que mais do que jogar, eu sempre falo que jogo com jogo dá jogo. Agora, jogo com literatura, jogo com cinema, jogo com museu, né? Eu tenho feito um exercício com a galera de primeiro semestre aqui de tech, que é levar a galera para o museu, e eu falo, busquem similaridades entre obras de arte e interfaces de videogame. comecem a fazer essas coisas. Depois eu começo a cruzar isso com mecânicas, com coisas. Eu acho que esse repertório é sempre bom. Agora, claro, se você quer trabalhar com games, tem que jogar de tudo, né? Eu desenvolvi muito jogo infantil. Eu e o Fábio, a gente fez uma época, a gente teve um, acho que foi um desafio bem legal, né? Quando a gente teve que trabalhar com serious games, assim. E a gente tinha que fazer assim, jogo para Lean Production, jogo para treinamento Six Sigma, jogo para treinamento da CIPA. Que são coisas que você olha e você fala, cara, são temas completamente, assim, herméticos no ponto de vista. E a gente ia lá e nosso objetivo era, inclusive, assim, ler os manuais e entender o que é para tentar transformar aquilo numa experiência interessante.
Né? Você então... tem que se despir de todos os seus preconceitos e gostos, porque você tá lá para entender aquele artefato.
Uhum.
Sim, você não tá lá para gostar ou não daquele jogo. Você tá lá para entender e descobrir porque, como você falou, descobrir porque que ele funciona.
Assim como o Fábio tem essa paixão para esses jogos estratégicos, de finanças, de coisas assim, eu tenho uma paixão enorme para os jogos abstratos, assim. Mas assim, não é o que dá pra gente desenvolver o tempo todo, né? E hoje eu trabalho desenvolvendo muito jogo infantil, inclusive. E, cara, é um desafio gigantesco, porque você fala, putz, mas não é mais fácil? Depende, né? Depende. É assim, é pra uma criança, cara, aquilo lá. Então tem esse desafio também, né?
O jogo simples, ele é muito mais difícil de se fazer do que o jogo complexo.
É.
Né? Quando você tem restrições, é terrível.
Sim. Né? E essas restrições, elas podem ser restrições materiais, do tipo, eu gostaria muito de fazer miniaturas, cartas, tabuleiro. Só que é o seguinte, nós só temos... O jogo tem que ser com cartas. Puxa, é uma restrição material. Tem uma restrição, às vezes, que é de conteúdo. Às vezes você fala, puxa vida, eu estou tentando levar um conteúdo, só que não é para esse público. Eu tenho que simplificar, entender a linguagem. Né? E, claro, aí entram outros desafios. Mas, assim, as restrições, acho que elas têm ali um protagonismo muito grande também na hora da gente desenvolver. Né? A gente acha que isso faz parte também de como é que o desafio de fazer o jogo fica mais interessante. Acho que tem isso também. E aproveitando aqui, Fábio, atualmente, dos projetos que você trabalhou recentemente, assim, qual que é um projeto do coração teu, assim? Qual que é aquele projeto, assim, que você trabalhou recentemente, você fala, cara, esse é o projeto do coração, esse aqui é um que, meu, foi muito legal de trabalhar em todos os sentidos, e por quê?
Eu posso falar do Rising Sun. Rising Sun foi meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho desenvolvendo, do Eric Lang. Rising Sun tem no Brasil já, pela Galápagos. E é isso, a gente chama de jogo Dudes on a Map, porque basicamente você vai colocar miniaturas no mapa e vai lutar entre si, fazendo alianças, né? E agora, o meu grande desafio, já estou trabalhando nesse jogo faz quase um ano, chama Trudvang, né? Você fala Trudvang! A gente pegou licença de um RPG sueco, acho, acho que é de sueco ou dinamarquês, um RPG super obscuro de vikings, né? E a gente falou, não, puxa, vamos transformar isso num jogo de tabuleiro, mas esse é um mix de jogo de tabuleiro com escolha sua própria aventura, com crescimento de heróis, com um jogo onde cada sessão nova você progride seus personagens um pouquinho mais, né? Ele não é um jogo que acaba numa sessão, ele é um jogo de muitas sessões. E é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? Uma equipe de 5 pessoas trabalhando em criação o tempo todo, tentando ligar todos os pontos e, como em todo jogo de licença, garantindo que a gente está respeitando
o universo,
respeitando o autor, né? Não está colocando nada absurdo, nada maluco, nada que o autor não gostaria de ver trabalhando com o seu bebê.
Tem tudo que você gosta ali, tem o RPG, exatamente, tem a miniatura, tem a estratégia, tem o wargame, esse é o tipo de projeto do coração, sim, do Fábio. Sim. Pô, legal, muito
e
bacana.
E eu acho que, assim, última pergunta aqui para finalizar. Sim,
legal.
Qual assim, a principal diferença que você vê entre trabalhar num projeto digital e no analógico na parte de desenvolvimento?
O digital, você fica muito tempo parado, você abstrai muito. O analógico, em 10 minutos a gente tem uma ideia, corta 3 pedaços de papel e está testando essa ideia.
Uhum.
Né? Enquanto no digital você precisa encontrar jeitos diferentes. Puxa, vou desmontar uma engine, né? Vou dar o exemplo do Rise of the... misturei todos os jogos agora, mas Rise of Nations pro Rise of Legends, né? Como a gente tinha mecânicas novas completamente diferentes, como a gente ia testar elas? A gente deu strip down, desmontou toda a mecânica do jogo antigo, toda a parte de engine do jogo antigo, e viraram tudo cubinhos e bolinhas, né? Então a gente ia testando as coisas com cubinhos e bolinhas por meses e meses a fio, né? Mas isso não é uma coisa solitária, você não consegue fazer sozinho. A gente tinha uma equipe de 2 programadores, um cara de interface, que ficavam ajustando e preparando tudo pra gente. Né? No analógico não, analógico é isso. Puxa, eu tenho uma ideia legal, senta aí pessoal, vamos testar essa ideia. Cada um ganha um papelzinho e vamos botar ela pra funcionar.
Muito legal.
Fábio, muito obrigado por sua participação
aqui no programa.
Foi um prazer. Eu tenho certeza que todos os ouvintes vão conseguir extrair muita coisa. Quem quer trabalhar no mercado de games, tipo, foi um prazer realmente você trazer sua experiência pra gente.
É, eu acho também desmistificar um pouco, né? Dar um banho de realidade no que é trabalhar com jogo, né? Como vocês falaram, no final, trabalho é trabalho, né?
Exatamente. Sim, eu digo que assim, agora nunca foi tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil trabalhar com jogo. Nunca foi tão fácil porque oportunidades por aí agora tem de um monte de empresa nacional lançando coisa, procurando ideia. Mas ao mesmo tempo nunca foi tão difícil porque todo mundo quer. Né? A gente nunca teve tanto autor, nunca teve tanta gente carregando um protótipozinho embaixo do braço e mostrando por aí.
E agradecer também ao grande Vince, né?
Isso, nosso... Estamos aqui
o nosso Game Lab, né?
É, o grande imperador. Lab,
estamos aqui sempre.
Recentemente,
gente.
Coroado.
Coroado imperador.
Com certeza, nosso grande líder.
Eu que agradeço, gente. Agradeço ao Fábio mais uma vez. E daí, vamos também sempre ficar atentos aqui no canal. A gente vai trazer muita gente legal aqui para conversar. E é isso. Valeu. Obrigado, Fábio.
Valeu, pessoal.